Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, se torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar se ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e continuamos a série de Breakout Players dessa temporada. Estamos aqui pra fechar isso e já bater na porta dos previews de temporada. Pra falar essa semana da NFC, eu tô com dois torcedores da NFC. Eu tô aqui só pra completar o time. Então tô com o Mário, fala aí, Mário.
Pra gente se ofender, né? Ok. Se ofendendo foi foda.
Acompanham muito mais essa conferenciazinha de merda.
Porque na abertura você falou, mano, pra gente vai acabar se ofendendo.
Eu falei se ofendendo? Caralho, Eu falei,
calma, cara.
A gente vai acabar se ofendendo também entre nós aqui. Só não pode levar pro coração, igual a gente fala pra vocês aí, ó. Vocês também não podem levar pro coração.
Exatamente. Então, é uma ofensa no amor. Ofensa no amor.
É isso.
Hoje é no amor, né?
E o Alan tá aí também, como vocês ouviram. Fala aí, Alan.
Beleza, pessoal? Ó, hoje o Paulo tá com um brinquedinho novo que a gente tá investindo aqui no podcast.
É, tá achando?
Isso. É certeza que vai dar alguma cagada. Sei que já não deu nessa brinquedo que ele fez aí.
Estou usando.
Vocês não reparem, tá? Se der uma cagada aí no podcast, porque a gente pelo menos busca cagadas novas. Vocês podem ver que a gente não repete as mesmas cagadas.
Semana passada o áudio ficou bom, aí eu falei, por que não mexer, né?
Mas o Alan, na verdade, tá testando duas cagadas novas, não é uma só.
É, uma tem backup, a outra não.
São vários potenciais de backup. Hoje o Paulo, por exemplo, ele nem testou a altura dos. Ele tá tão confiante que ele nem testou a altura do microfone.
Eu tô olhando o gráfico aqui agora na mesa e parece que tá top da hora, assim. Porque, tipo, agora eu consigo ver o gráfico aqui na mesa e os dois estão batendo no. Chegando ali no comecinho do vermelho, que é onde, em teoria, pra ficar legal. Depois
o importante é que a
ajusto
gente também...
A gente também tá
em fase de training camp, né? Então a gente vai ajustando a parte técnica pra chegar na temporada funcionando.
Mesmo na temporada.
Agora, a maior mentira de todas é a que eu vou contar agora, Mari. Qualquer coisa eu arrumo na pós-produção.
Pós-produção. O Paulo, ele tá evitando o mínimo na pós-produção. Ele colocar a abertura na gravação já.
Que isso, pô. Eu demoro um tempão pra fazer a edição. Saudades do Kaique. Antes, então, da gente começar, a gente tem os recadinhos de sempre aqui. Lembrando então que o podcast nosso ele funciona no seguinte formato: a gente começa agora dando as notícias da semana. Talvez, dependendo do tempo que eu vou controlando aqui, a gente faça uma divisão da pauta principal, que são quais são os breakout years do ano da NFC. E então a gente sobe o paywall e o programa fica só para assinantes. A gente faz isso pra gente conseguir manter um dinheiro e pagar o nosso produtor, que agora é Jailson, produtor.
Jailson, produtor, é um nome forte, né?
É fortíssimo, que isso.
Jailson, produtor.
Produtor cartográfico.
Cartográfico, não ficou satisfeito.
Pra me fazer companhia, né? Pra me fazer companhia.
Agora a galera que trabalha com mapas é a...
A maioria no podcast. Toma, quem diria?
E para poder ouvir então o podcast inteiro depois do paywall, a gente tem duas alternativas. O primeiro é o Waycash, que é uma plataforma gringa. Então você precisa usar cartão internacional para assinar ela. Nela a gente tem três planos: o de R$1,50 mensal, que vai ser renovado mensalmente sem você se preocupar. o de R$ 5 mensal, que também vai ser renovado mensalmente sem se preocupar. E a grande diferença é que com o de 5 você ajuda mais a gente. Essa é a grande diferença. E o de R$ 10 anual, que aí você pode ouvir o podcast até o fim do ano, mas em janeiro você precisa ir lá e manualmente assinar o plano de 2024, quando for 2024. A vantagem do plano de $10 é que se você assina lá em janeiro, você... Aliás, em janeiro vai ser $12. Você paga um dólar só, né? É, porque aí é um dólar por mês. Se você paga mensal, é $1,50 por mês. E a gente faz isso para diminuir as taxas que o Acast cobra, porque ele cobra por transação. Então, a gente consegue fazer um preço melhor. Já no Orelo, que é a outra plataforma, é uma plataforma nacional e ela aceita Pix e cartão nacional. Então, você consegue pagar de praticamente qualquer maneira, né? A grande diferença... É R$ 6 o Orelo, tá? A grande diferença entre o Acast e o Orelo é que o Acast, eles geram um arquivo de feed separado. Então você pode ouvir ele lá no seu agregador favorito. Já o Orelo, ele não gera feed separado. Ele só gera o podcast exclusivo por dentro da plataforma, ou seja, por dentro do aplicativo da Orelo ou lá pelo site orelo.cc. E aí você entra lá na página do NoFlags e ouve no site. São as opções que a gente conseguiu aí para vocês. Então cogite assinar o NoFlags para ouvir ele inteiro. Essa semana eu dei uma atualizada na página para quem ouve a gente pelo Spotify, ou quem ouve a gente pelo Spotify só consegue ouvir o podcast restrito,
recebi,
né?
Recebi a seguinte mensagem no dia de hoje. Mário, o que aconteceu no feed do NoFlags?
Eu pensei a mesma coisa. Eu tô descobrindo. Um monte de episódio antigo aparecendo lá como se tivesse sido...
Porque ele ficou gratuito.
Eu tinha esquecido de colocar eles gratuitos, porque depois de 15 dias a gente vai colocando gratuito. Mas eu tinha esquecido de fazer isso justo no Spotify, que é o único lugar onde o podcast não vai de jeito nenhum, né? Porque esse feed do Acast não vai pro Spotify, é o único lugar que não vai. E aí eu hoje estava disponibilizando gratuito os episódios lá. Então se você tá ouvindo esses episódios antigos no... Você ouviu os episódios antigos lá no Spotify e aí chegou finalmente no atual que vai ser esse que só vai até o paywall, vale a pena você ir lá e pagar a gente lá.
Mas não foi só no Spotify que mexeu, não, porque o meu
não,
feed...
Qualquer...
Todos
qualquer
os feed mexeram.
Os feed velho, né? Os feed velho.
Uhum.
Que tá escrito lá, feed e degustação. Eu troquei o nome do feed. Deixa eu troquei o nome, tá? Aqui. Tá escrito feed degustação, o que chega os episódios só de degustação.
Não, então. Os meus dois feeds, o degustação e o pago.
Ah, o pago também foi?
Bagunçou tudo, entrou um monte de então episódio pra trás.
Eu preciso com calma olhar direito como que aconteceu, porque não era pra ter feito isso.
Saiu tudo fora de ordem.
É, qualquer coisa eu deleto uns depois, ajeito.
Não,
mas enfim,
acho que é melhor.
O problema é que aí não chega pro pessoal, não vai chegar nunca pro pessoal do Spotify.
Não, então, mas agora você já mexeu, tá mexido, deixa quieto, não mexe mais.
Tá.
Eu queria aproveitar e fazer uma moção aqui que a gente deveria ter discutido antes do programa, mas agora só me veio agora. Uhum. Vamos parar de falar das opções de pagamento? Porque a gente fala todo o programa, acho que a galera já deve estar até pulando. E aí, por isso que ninguém nem faz pergunta, que a gente depois fala da pergunta e ninguém nem ouve.
Pode ser.
Porque a gente não vai ter assinantes novos aí nesse meio do caminho e tal, né? Acho que a gente podia voltar a falar assim mais perto da temporada, talvez, que aí pode ser que apareça a gente nova. Né?
Pode ser só avisando pra assinar o NoFlag, sem explicar como funciona.
Mas fala que tem o link no Twitter, tal, senão só fica estendendo.
Perde 10 minutos pra isso.
Em agosto a gente volta a explicar, né? Porque aí é capaz de pintar gente nova.
Beleza. Na ideia de cada dia trabalhar menos, eu provavelmente agora que tem a mesa, eu vou gravar um áudio só da explicação e apertar um botão.
Eu ia falar isso agora.
Sensacional. Recados iniciais. Pum, aperta o play.
Aperta o botão, né? O objetivo é no futuro gravar as opiniões antes do podcast só ir apertando o botão.
O Mário, o Paulo vai fazer uma introdução, que ele vai meter a introdução, já fala fala, seus especialistas. Estamos aqui como participantes. Não fala nem o nome dos participantes. Já. Vamos para os recados iniciais primeiro. Depois eu apresento o pessoal que está aqui. Aí vamos embora.
Aos poucos, eu vou substituir o meu papel de host por um bot. Aqui, vocês vão ver só. Mas é isso. Então, como o Alan disse, se você tem alguma pergunta para a gente lá no Orelo, tá lá aberto o tópico de perguntas, vai lá e faz a pergunta que a gente lê aqui no programa. O Alan, tem alguma novidade lá no Enzo 51?
Olha, nesse momento aqui que estamos gravando, ainda não tem. Mas no momento que as pessoas estiverem ouvindo, tem uma chance boa do meu vídeo já estar no ar. Ele deve estar no ar na quarta-feira, que é o vídeo da continuação, né? Que eu fiz o vídeo semana passada explicando a diferença entre motion e shift. E aí eu analisei algumas jogadas de motion e algumas jogadas de shift. E aí ele ficou um pouco grande pra cacete. Tipo uns 40 minutos, assim. E aí eu tô tentando colocar uns efeitos gráficos, assim, pra ele ver se ele fica mais dinâmico enquanto o pessoal me aguenta falando durante 40 minutos. Mas 40, tá quase pronto já.
Podcast.
40 minutos? 40? 40? 40 minutos?
42, okay. Pra ser mais preciso.
É isso. Da hora. Vamos então para as notícias da semana. A primeira notícia que a gente...
notícia top.
É só notícia... agora é foda, né?
Meu, só de ter notícia, já tô feliz pra cacete.
A primeira notícia é: insira aqui, jogador da sua franquia está na melhor forma da carreira no começo dos ATAs. Funciona pra qualquer um. A segunda notícia é... agora de verdade é: o Frank Clark assinou com o Denver Broncos. 1 ano, 7,5 milhões, 5,5 garantido. Mais um reforço aí pro time do Sean Payton lá.
Fala esse nome não, cara. Porra, pra quê? Você podia falar do Broncos só, ok?
Saudade, porra. Palavra.
Aliás, Sean Payton e Russell Wilson e Peyton Manning estavam ontem na final da NBA lá em Denver. Vendo a vitória do Nuggets. Não sei se vocês viram, no finalzinho do jogo apareceu todo mundo lá. O Broncos parece que tá pensando em que vem pra briga, né? Não, vamos investir aqui num contrato, num pass rusher veterano. Fez o mesmo que o Bills, né? Então eles aparentemente se veem contenders tanto quanto o Bills.
Eles perderam.
Todo mundo tem o direito de estar errado, né? Ok.
Eles perderam o Chubb, né? Que foi pro Miami. E ano passado eles tinham colocado o Gregory. E agora adicionam o Frank Clark aí na linha pra ser mais um pass rush. Então, vamos ver. Eu torço pra dar.
O salário já tá caindo um pouquinho, né? O Leonard Floyd foi por 9 milhões. Agora o Frank Clark já foi por 7,5.
Sendo quem que nem sobrou? Sobrou garantido. O Ngakwe.
Tem o Ngakwe, tem o Clowney.
Clowney, tem o Melvin Ingram.
O Clowney é sempre o último, né?
Sempre o último. E tem o Justin Houston também.
Justin Houston, tem o Melvin Ingram, né?
43 anos, mais ou menos, né?
Então, sobrou uns caras aí que podem ajudar na
rotação. Algum desses aí vai sair por 2, 3 milhões, certeza.
Eu senti uma falta de uma notícia aqui, que meu dia hoje foi um pouco conturbado, mas eu vi essa notícia e não consegui mandar. Porque eu vi um reporte de que o nosso queridíssimo Stephon Diggs não se apresentou com o minicamp, mandatório minicamp.
Sim, inclusive até agora eu estava colhendo informações no Twitter sobre isso, que achei que a gente ia comentar.
Então, assim, é uma notícia relevante, porque é uma obrigação contratual ele estar lá. E ele não estava lá.
Mas a notícia é mais bizarra ainda, viu, Mário?
Ele não falou nada, né?
Ninguém entendeu por que diabos o cara tá insatisfeito.
Ninguém sabe.
Porque não é dinheiro, né? Porque ele acabou de renovar o contrato ano passado, então... Tá todo mundo... Parece que ele tá meio puto, mas...
Sem saber
exatamente com o que, a gente não entendeu ainda.
A notícia, inclusive...
Isso é muito foda.
Então, a notícia, inclusive, fala que ele se incomodou um pouco no final do ano passado com a forma que o ataque tava operando, né? E eu fui ler, né? E o nosso queridíssimo Alisson, padrinho, falou assim, eu fiz uma pesquisa aqui e ele não teve queda de target. Então, porra, mano, o que você tá reclamando, cara? Você tá no contender, talvez o segundo melhor time da AFC, o único que você olha assim e fala, pô, de fato bate de frente com o Chiefs, e você tá insatisfeito com o quê, caralho? Você tá ganhando 22 milhões por ano, meu filho. Cara, eu não...
Eu invadi, assim, sem ser chamado, a conversa do Twitter do Felipe Vieira com o Fernando, que é torcedor do Bills, que acho que você conhece, né, Mário? Acho que você até participou da live dele agora no draft.
Sim, a live do draft.
E aí eu falei, bom, torcedor do Bills, né? Vou tentar me inteirar. Então eu me infiltrei na conversa ali. E aí o que tá rolando lá, que ainda é especulação, mas parece que ele tá descontente, que quer que o Bills, acho que o Bills deveria fazer mais para tentar ser campeão. Mas aí tá sendo meio... Tá fazendo esse movimento meio estranho aí, porque, na verdade, financeiramente, o Bills não pode trocar ele, né? Então, assim, o que vai acontecer desse holdout?
Eu falei que foi o Padrinhos e, no fato, foi o Fernando. Verdade, foi essa conversa com o Felipe que eu vi.
E aí eu perguntei pra ele, né, se ele achava que o... que ele achava, né, que o... que é se deveria ter tentado mais pra ser campeão, né? Se... era para ter sido mais agressivo na free agents, ou se tinha que ter trocado o coordenador ofensivo, né? Ou se eram as duas coisas, e que ele respondeu é que o papo que tá rolando, né? O rumor, né? Ninguém sabe qual que é a real mesmo, é que ele tá meio puto que o Josh Allen pôde opinar, né? Ano passado sobre o coordenador ofensivo, mas não perguntaram para ele a opinião na hora de contratar o novo técnico de wide receiver.
Tomar no meu cu, viu?
Bicho, eu te falar, meu, eu não sei, qualquer uma das hipóteses pra mim é absurdamente estúpida, né? Até porque é um cara que já forçou a saída dele dos Vikings, que pelo menos aí era por questão de grana, né? E o cara tinha sido draftado lá embaixo, tá? Então ainda dava pra dar um desconto e tal. Agora já é muito estrelinha da estrelinha, né?
Nossa, o cara
já
senhora.
Foi trocado como ele queria, recebeu um contrato que ele queria. Aí fez a extensão do contrato com aumento salarial como ele queria. E aí vai dar chiriquinho porque, sei lá, o time perdeu. Basicamente ele tá jogando alguém, né, na fogueira. Ah, o time perdeu nos playoffs, passou vergonha nos playoffs, mas não foi culpa minha.
Nossa, eu vou falar pra você. Uns dois tapas na cara resolve isso aí, vai.
Que isso, cara?
essa palhaçada é foda. Eu fico puto. Se eu sou torcedor do Bills, eu tô puto agora.
Não, o torcedor do Bills tá puto.
Como cara. Eu não sou, eu quero ver o parquinho pegar fogo. Pô. Uma notícia que eu não coloquei na pauta também, eu li hoje, foi o Jayce Jackson, né? A gente tava na... Ele tá no... Diferente do Stephon Diggs, ele tá no mandatory minicamp, tá fazendo alguns drills mais individuais, mas diz que ele vai estar pronto pra ir full speed na primeira semana do training week, né?
A pergunta que não quer calar, do training ele camp. Vai conseguir ser titular?
Vamos ver como ele vai voltar, né? Mas
O full speed dele pode ser que não seja um speed tão bom assim.
Mas aparentemente a cirurgia foi muito bem e ele tá, tipo, pelo menos nos drills individuais, ele parece estar normal, assim, mais normal possível. Notícia boa, cara. Ele teve uma lesão muito feia, né? O rompimento do tendão patelar, a famosa lesão do Ronaldinho. A rótula foi parar lá na panturrilha e ver depois de um pouquinho menos de um ano até ele tá voltando a treinar. Pra mim é um absurdo, cara. Tipo, mostra o quanto de 2000 pra 2001, né? Foi do Ronaldinho pra agora, 2023, a medicina esportiva evoluiu, porque...
Ronaldinho foi 2001, cara. Foi 2000, não. Porque ele ficou um ano sofrendo com o joelho merda.
É, foi, pô.
Aí em 2001 ele começa a voltar e ele vai estar pronto pra Copa, hein?
Durante a Copa, ele falou que ele chegou na Copa, ele tava com... não conseguia flexionar o joelho total ainda.
Foram 2 anos de recuperação.
Ele só começou a melhorar a recuperação dele quando ele fez uma cirurgia dentária. Inclusive, fica a dica aí pra você soltar lá no Twitter do pessoal do Chargers aí, você que tem mais contato com os insiders, pra eles chamarem um cara aí pra fazer um check-up dentário geral aí no Jesse Jackson.
Fazer
Vocês
uma
já pararam não, pra pensar... verdade isso.
Limpeza
Vocês
de tártaro.
Vocês pararam pra pensar que provavelmente tem boa quantidade de ouvintes aqui que nem era nascido nessa época?
Puta. Nossa audiência, segundo as estatísticas que a gente tinha, é de mais velho, né? Mas existe não, uma mas porcentagem.
Você não acha...
uma
não, porcentagem. Não, sério, Mauro. Você não acha que tem gente de 18 anos que ouve a gente, né?
Eu acho.
Não, eu acho que deve ter gente de 18 anos que tentou ouvir a gente. Mas... É o Vou perder meu tempo com esse bando de velho aí falando merda.
O Spotify me diz, pô. O Spotify diz que a gente tem bastante gente aí nessa parte.
É, tem. Não é tem, a tem uma porcentagem relevante de pessoas. Sejam bem-vindos, molecada. Vamos para outra notícia aqui, que é o DeAndre Hopkins, né? Semana passada a gente comentou que o DeAndre Hopkins estava querendo encontrar um time com quarterback novo e contender, e ele fez duas visitas, uma no Titans e uma no Patriots. Ou seja, reporte completamente equivocado, ele quer dinheiro mesmo. A não ser se o...
Bom, qual que é? O Will Levis, pelo menos Will tem Levis. Um quarterback novo, né?
O Will Levis e o Zap. Pô, é sacanagem, né? Com todo respeito aí ao terceiro do Titans do Patriots.
Cheque todo respeito, no... Paulo, ele é no flex, cara. Pelo amor de Deus, ele é caralho. Porra, se você é torcedor do Titans, se você é torcedor do Patriots, se você acha que seu time é contender, você tá completamente errado, porra.
De repente a notícia foi mal interpretada. Ele não quis dizer que era contender pro Super Bowl, entendeu?
Pra divisão.
Nem isso, talvez. Era divisão, contender para os jogos em casa, alguma coisa assim.
Pode ser, pô. Contender
first pick, pô. Pode ser também.
Tem várias possibilidades. O cara, ele solta uma notícia dessa que fica bem aberto aí, as possibilidades dele são bem amplas.
E aí, vocês acham qual dos dois times aí que ele visitou tem mais possibilidade de ele acabar, Alan?
Nenhum dos dois. Eu te garanto que nenhum dos dois.
Ele vai acabar no Houston, Texas. Uma merda. De volta pra casa.
Ele acabar aqui no Vasco. Nem sei qual que é o nome mais. Né? Vasco Patriota?
Almirantes. Vasco, Almirantes. Né?
Almirantes. O Titans, pelo menos, é uma chance. Se ele conseguir um
divisão, né?
Financeiramente alguma coisa, é uma chance real de ir pros playoffs, né? Pelo menos.
Exatamente.
Porque a divisão é muito mais ganhável. Do que
o Patriots, ele vai pra ser o último da divisão, né? Esse é a expectativa. É foda, cara.
Acho que é um time mais competitivo do que a galera dá crédito pra eles. Mas a divisão é foda. Então, assim, ele é com certeza o time menos favorito pra levar a divisão dos quatro.
Sim.
Mesmo com o Hopkins.
Sim. Vamos ver. No Titans, o AJ Brown, que saiu de lá, tinha números legais, assim, bastante caro. Então, tipo, voltando o Tannehill, se ele for pra lá, às vezes acaba dando jogo.
Com os dois times que ele fez, que ele marcou visita, ele tem uma relação, né, tem um relacionamento com a parte de técnica, né? Agora, achei curioso que o relacionamento dele com o Patriots é o Bill O'Brien, né? Que é exatamente o cara que trocou ele. Então, aparentemente eles não.
Muito bom.
Ninguém guarda mágoa um do outro, né?
É o que eu falei, não pode levar pro coração. Pô. A outra notícia relevante aqui que a gente tem é que saiu a capa do Madden. Saiu a capa do Madden, isso é uma baita notícia, então a gente já sabe qual vai ser.
É uma notícia relevante, mas eu briguei pra manter isso porque eu queria falar do plano da EA, que eu até comentei lá no grupo.
Uhum.
Que a EA, né, ela tem um plano, ela chegou lá no Madden 25, que aí ela apresentou um monte de coisa. E aí trocou a engine, trocou pro PS4, ele tirou tudo do Madden. Tirou tudo. Não tinha mais nada no jogo. O jogo era merda, inacreditável. E aí agora ela vai trazendo as coisas que já existiam no jogo como novidade pro jogo que vem, cara. Então assim, já teve umas paradas desse último Madden que foi exatamente isso. agora eles vão voltar com a possibilidade de reformar o estádio ou construir um novo estádio. E eles não tiveram a pachorra nem de escolher modelos 3D diferentes do que tinha lá no Madden 25. Nem isso eles fizeram. Inacreditável, velho. É inacreditável.
Não, não tem nada de inacreditável. Faz 5 anos que você reclama dos caras.
É, mesmo assim, eu compro jogo, todo então... ano. Eu compro todo ano.
E é isso?
Parece, assim, parece o torcedor de futebol aqui no Brasil que reclama. Pô, a camisa do time é R$300. Tá, vai lá e compra. O cara lança, todo ano lança um uniforme novo, que é, mesmo, é a mesma porra do uniforme todo ano. Eles botam lá, mudam uma corzinha. O cara vai lá e compra a camisa nova de R$300. Fala, pô, tá absurdo, exploração, R$300, R$400 a camisa. Não, quando você continuar comprando, por que, que o cara vai se esforçar pra mudar?
Pô, aí é isso. Agora... Mas agora, a capa sim. A gente não falou, a capa é o Josh Allen.
Ele o Josh
capa,
Allen. Né?
E a torcida do Bills, né?
Uma das capas parece muito mais ser a torcida do Bills do que o Josh Allen. Só que... E assim, é, pra quem...
Ia ser tão mais legal se fosse o Josh Allen abraçado com o Stefan Diggs, né?
Seria legal.
E o Stefan Diggs.
Agora, pra quem tem possibilidade de comprar pra nova geração de console, ou até pro computador que tem lá, que você pode escolher a nova geração, o jogo melhorou muito a física. Eu tô falando aqui porque eu sou um cara que sempre reclamou do Madden em relação à física. E hoje eu consigo me divertir jogando Madden, Paulo. Você acredita nisso?
Pô, isso aí já é muito... Eu passava mais raiva do que...
Exato. Então, assim, o jogo melhorou muito em relação à física, à inteligência e tudo mais. Você não tem que acabar mexendo lá nos slickers e tudo, que é a configuração do jogo dentro do game, né? Mas o jogo você consegue se divertir bem. É legal. Tá legal.
E esse ano parece que eles iam adicionar, além das injuries, né? Além das injuries que tem, e também ia ter do nada, assim, você ia estar jogando, aí eu ia falar que o jogador fez uma aposta errada e foi suspeito. Pra ser mais realista, eles vão ter que colocar isso. Né? Vão ter que colocar isso agora. Okay. Pô, o jogador fez uma aposta aqui, legal, vai perder jogo. Aí é realista. E aí agora, a próxima notícia é um grande bloco de desvalorização de running backs. Esse é um vários running backs aqui reclamando ou sendo cortado. A gente tem primeiro o Dalvin Cook sendo cortado do Vikings. A gente vinha batendo na tecla que possivelmente ia acontecer. Tá no mercado aí o Dalvin Cook. E o outro é o James Robinson, que tava no Patriots e também foi cortado. E tá aí no mercado. Então, provavelmente vão ser... Principalmente o James Robinson deve ser um cara que vai sair bem baratinho, porque agora o mercado tá com o Dalvin Cook, tá com o Zeke Elliott, e o James Robinson aparece como a terceira opção dessa última leva de free agency. Então é um cara que deve sair baratinho. E o Saquon Barkley reclamou do preço das tags, né? Do preço não, das tags dos running backs, né? Ele reclamou de como os times estão colocando as tags e pra, tipo, não pagar os running backs, né? E ele disse que pode acabar não jogando esse ano, em 2023, né? O que seria o pior dos mundos, ele paga a tag no seu running back e ele não joga, né? Mas é isso, cara, o mercado de running back, a gente comentou isso quando deu a notícia do Austin Eckler, né, Alan? Que ele não, o Chargers não ia renovar, liberou ele pra procurar trade e salário, e ele voltou com...
Essa como cão arrependido. Sacão que... Ah, talvez eu não jogue esse ano. Vai chupar
pra ele. Ele vai jogar, vai tomar no cu. Vai jogar.
É menos acreditável do que a notícia do DeAndre Hopkins que ele queria um quarterback. Aquela ainda, pelo menos, você fala, talvez seja verdade. Essa do Sacão, nem talvez, né? Todo mundo sabe que você vai jogar. Cala a boca lá e não enche o saco. É uma situação de merda? É uma situação de merda. Mas não é tão merda assim, vai. Pra ganhar 10 milhões pra jogar um ano, tá ótimo. Perto das opções dos outros, né? Olha pra galera em volta aí. Olha o Dalvin Cook cortado, olha o Austin Eckler que vai ganhar bem menos e não conseguiu ninguém pra trocar.
Sabe, então... O Austin Eckler fez um drama, tentou trade e conseguiu 1 milhão de incentivos. E pra fazer tudo ele tem que fazer o Pro Bowl que ele não fez até agora, porque ninguém do Pro Bowl gosta dele, pô.
Então, assim, muita choradeira pra pouca solução.
Mas,
né?
Infelizmente, a realidade de running backs é essa, né? A liga tá virando cada vez mais pro passe. E, além disso, últimas experiências dando salários altos para running back deram completamente errado, o que está fazendo os front offices pela liga repensar sobre você gastar uma boa parcela do seu cap em running back, né? É a realidade, eles vão ter que encarar uma hora ou outra.
E no caso do Giants especificamente, né? Não é que o Giants está brigando para ser campeão, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, faz muito mais sentido para o Giants falar assim: ó, vamos tocar essa temporada, que a gente, né, fez uma temporada de transição, agora a gente investiu um pouco mais, né? Um segundo momento. Se a gente sentir que teve uma evolução e a gente falar: olha, de repente podemos fazer uma graça. Aí é uma outra história. Aí você fala: bom, então vamos manter o running back, faço um contrato de 4 anos, já sabendo que eu só vou usar dois mesmo, mas tudo bem. Pelo menos você está sabendo onde você está se metendo. Agora, por que raios o Giants vai fazer um contrato mais longo com o Saquon, para usar 2, 3 anos que seja, sabendo que hoje, né, na situação atual do time, a chance de ser campeão é quase inexistente? Então, por que gastar dinheiro com o running back, sendo que, se o time não der um salto muito rápido, o dia que o time realmente estiver competitivo, provavelmente o Saquon já não está mais em condição de ajudar, de forma significativa o time. Então, não vale a pena investir. Eu acho que vale a pena para o time que é contender real. Aí é uma outra situação. Você pode pensar em fazer um tiro curto no running back. Não é o caso do Giants.
É, concordo. Bom, a última notícia que a gente tem aqui é o Jets assinou o safety Adrian Amos, que era do Bears, depois acabou indo pro Packers, e agora assinou 1 ano, 4 milhõezinhos aí. Um salarinho leve aí. E foi pro Jets, né? Jets dando mais uma reforçada aí agora que trouxe o Aaron Rodgers. Tem que fazer funcionar, né? Não tem outra opção. Se não fizer.
Packers da AFC, né?
Não
Pô, o
tem
cara
jeito.
levou toda a patota dele, bicho.
É, pô, o Amos era da defesa, mas deve ser um dos caras ali que ficava trocando ideia com ele de terra plana, ayahuasca, né? Ele deve curtir o cara.
Terra plana.
O Rodgers é maluco, cara. Não tem jeito.
Duvida? Eu não duvido,
E eu não duvido, não, pô. Cara, acho.
Porque, na verdade, o mais chocante pra mim é que o Robert Tonyan não foi pro Jets, né?
Pois é, né?
Agora eu não entendi.
Aguardando.
Não, ele foi pra outro time.
Ah, já foi, pô, aí é foda.
É, onde que ele tá? É algum time da NFC. É, já nem lembro mais.
Né?
É
Acho que é o
importante que é
Chicago.
o
Acho que ele foi pra
Robert
Chicago,
Tony.
se eu não me engano. Foi pro Bears.
Porque tá faltando Tyrande lá, né? Ele foi pro Bears, né?
Meu Deus
Tem pouco Tyrande lá no Chicago.
Parabéns, velho.
É, não tenho certeza, posso ter falado besteira, mas eu acho que foi isso.
Não, foi pro Bears, pode
Cara,
virar aqui.
é isso. Graças às notícias do nosso. As poucas notícias que temos da temporada, vocês ainda que não pagam no Flex vão ter o gostinho de ouvir a primeira divisão aqui. E como vocês sabem, a maneira correta de se dividir as coisas nas divisões da NFL é sempre Norte, Sul, Leste, Oeste. Então a gente vai para a primeira divisão, que é a NFC Norte. Só lembrando aqui para vocês, então, que a gente vai falar sobre os breakout players. O PFF fez uma lista de 16 jogadores, um por time, né, que vão ser os breakout players desse ano. Breakout player é aquele jogador, deixando claro aqui, porque até o Mário hoje estava querendo dar uma roubada. Breakout player é aquele jogador que até agora no seu time não se destacou, está sendo um jogador, às vezes é um jogador que está lá no meio do elenco, ainda não teve nenhum tipo de destaque excepcional, mas esse ano pode estourar, pode fazer grandes números, se tornar um dos melhores da posição aí. E a gente olhou essa lista, assim como a gente fez no outro da EFC, e falou: pô, alguns a gente concorda, alguns a gente discorda, e a gente acha que tem outros nomes além disso que podiam estar aqui. Então a gente decidiu fazer esses dois episódios, dando as nossas sugestões, de nossos palpites de Breakout Player of the Day.
Confesso para você, Paulo Ricardo, que para a AFC foi bem mais agradável esse
Eu
exercício, viu?
também, eu também vou falar pra você, viu?
Pô, vim empolgadão para a NFC, comecei a olhar os elencos para caçar e falei: porra, tá fogo.
Pois
A
é.
semana passada foi bem melhor.
Eu tô com vários aqui que na minha tem um monte de interrogação, assim, que eu falei, depois eu reolho. Aí
Depois eu vejo.
depois eu reolhei e continuou com umas interrogações aqui. Eu vou ter que dar uma olhada agora. Pra escolher um. Tem outros que tem um nome só que é rezar pra vocês não terem ferrado mesmo. Mas enfim, vamos lá pro NFC Norte. A gente vai começar com o Green Bay Packers. No PL, o PFF colocou pro Packers o right tackle Zach Tom. Eu,
Você
sinceramente.
vê o nível. Já começamos
É,
bem
eu,
demais.
sinceramente, não acompanho. Ele foi rookie o ano passado e ele ac
Ai,
acabou
caralho.
jogando em praticamente todas as posições, tirando center,
Isso.
né?
Exatamente. E não
Mas.
se destacou em nenhuma delas, inclusive.
É, o que o PFF diz é que ele jogou melhor quando jogou de tackle do que quando jogou de guard, né? Tanto de left quanto de
Isso.
right tackle. E ele é
Realmente é
uma.
isso, né?
Ele é um jogador promissor. O pass blocking grade dele foi alto, foi 82,4, quando ele jogava de tackle. E aí, se ele mantivesse esse número, ele seria o oitavo tackle em pass block grading pelo PFF. Mas, né? Meio bunda. Aqui eu acho que tem outras opções de breakout player.
Graças a Deus, né? Porque quando eles não dão bunda, aí não sobra nada pra gente.
Pois é. Vamos começar com você, Mário. Quem que você acha que pode ser o breakout player do Packers? Tô dando a chance de você escolher um, porque aí
Cara, tá
ser
muito
o
fácil.
primeiro, é sempre a melhor coisa, porque depois
Vale ouro.
o pessoal já rouba aqui e você já não acha mais ninguém.
É porque eu tenho uma ideia. Já percebemos que eu tenho uma ideia diferente do que é um breakout. Porque para mim o Christian Watson não foi nada demais, mas beleza, não vou usar ele.
Não,
Gente,
mas o
não
Christian
conta.
Watson você pode usar, pô.
Posso usar? Então é o Christian
Pode
Watson, porque
usar.
pelo.
Ele teve
Assim.
600 jardas, né? Aí
é
Não é
demais.
nada.
Mas eu tô usando o breakout player no contexto do Packers, porque eu realmente acho que esse ataque tende a ter uma queda vertiginosa, né? Então,
Você não acha,
eu
então,
acho.
que o Jordan Love vai ser um breakout player?
É, você
Porra,
queima o
mas.
meu, Alan, pô.
Não, saber a sua opinião do Mário, se ele acha que.
Então, eu acho assim que não, não
Você
acho,
sabe, né,
acho.
Paulo, que eu já tô cavando recebendo o Zap futuro,
Eu não acho, cara, não acho, porque o cara nunca demonstrou nada dos jogos que ele fez como titular, nada, nada. Sempre foi uma coisa deprimente ver o Jordan Love jogando titular na NFL. E assim, pela amostragem que a gente tem, e é isso que eu posso usar, não consigo ter nenhuma evidência de que vai ser bom, cara.
É um
E aí você
breakout
sai do.
bust, então, o Jordan Love.
É,
Então, assim, eu acho que no meio dessa cagada, o cara que tem mais talento para se destacar é o Christian Watson, que é um cara talentoso. Mesmo assim, não acho que vai ser uma coisa que você fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas dentro do contexto do Green Bay Packers, vai ser ele. É isso, cara.
Aqui do Packers, né? O Jordan Love era uma escolha minha aqui, porque.
Como era? Você desistiu? Você
Não, pô, a gente.
deu pra trás aí?
Desistir.
A
Pipocou,
gente.
pipocou
A
no
gente.
botão. Ele viu
Refugou, refugou.
A gente lembrou.
o botão. O Alubê derrubou esse rapaz aí.
A gente falou dele aí, no caso, e eu acho que ele pode ser um breakout player, assim, tipo, teoricamente.
Ele tem que ser, né?
É um cara que parece ter a confiança ali razoável, né? Né?
Isso seria uma confiança
A gente
razoável.
no podcast ali que a gente tava comentando até sobre isso, o Alan até falou que, pô, não tem como os caras não terem o mínimo de confiança, até pagaram um aninho a mais pra ele e tal. Parece ter a confiança, então alguma coisa ele tem. Quem sabe ele não cala a boca de todo mundo aí, seja o breakout player. Seria a história de breakout player, né? Agora.
É, eles têm confiança de que tem uma chance, pelo menos.
Isso é muito bom. É isso. Eles estão. Tem a chance que talvez, quem sabe, tenha uma chance de possivelmente.
Eles têm a chance de ter uma chance. É isso. Eles têm a chance de ter uma chance.
E no mais, quando você olha no depth chart do Packers, é meio dolorido. Complicado, né? Porque tem alguns outros caras que você pode falar alguma coisa que são.
Não vai falar calor. Todo mundo, senão não sobra ninguém não. Pra mim, pô. Escolhe um aí pro
são outro. São calouros, entendeu? Tem alguns calouros, mas é calouro, não é breakout player, né? Calouro é calouro, pô. É. Sei lá. O meu é o Jordan Love. O meu é o Jordan Love, é.
Tá aí, a confiança do Paulo é a mesma que a diretoria do Packers.
Tem uma chance.
E o seu, Alan?
Calma que vai piorar pra caramba, viu, Mário? Tem opções.
O Packers ainda tem um sonho, exatamente.
Tem as opções. Eu selecionei, eu não coloquei o Christian Watson porque eu sabia que alguém ia falar, então eu já me preparei pra ter opções aqui. É, eu coloquei dois e nenhum dos dois foi falado, graças a Deus. Então agora eu vou escolher entre eles. Eu vou falar o jogador de ataque, que é sempre mais agradável, né?
Tá, Andy.
Torcer, né? Eu vou falar o outro wide receiver, que é o Romeo Doubs.
Ah, o Doubs.
Acho que tem uma chance dele ter um volumezinho bom aí com o Jordan Love.
Porque não tem mais ninguém, né?
Ele teve um hypezinho até, né? Na parte de training camp, depois na preseason, e aí na temporada ele deu uma enroscada, que eu acho que é normal, né? Jogadores sentem um pouco com a questão da velocidade do jogo, né? E a parte física, principalmente jogadores que são escolhidos mais do meio pro final, né? São jogadores que não se destacam tanto fisicamente. E volta e meia, esses jogadores, né? Passam off-season, agora entendi, né? Dão um gás na parte física na off-season e vêm pra segunda temporada mais preparados pra encarar. Ele teve já uma produção decente para um rookie, né? E agora o Packers abriu mão de boa parte dos jogadores que tiveram targets ano passado. Então vai sobrar e alguém tem que receber as bolas, né? Então acho que o volume deve ser bem maior para os dois wide receivers principais, até porque o slot é um rookie, né? Provavelmente o que tem atrás do Christian Watson e do Romeo Doubs, a maior parte são rookies. Os tight ends também são rookies, né? Então, tirando os running backs, os principais alvos no jogo aéreo é o Christian Watson e o Romeo Doubs, né? Então, acho que os dois são tem boas chances aí de se destacarem. Com uma relativa certeza, dá para dizer que um dos dois aí deve abocanhar essa vaga de breakout player. A não ser que o Jordan Love seja um desgraça total, né? Um desastre completo.
Uhum. Mas posso fazer uma pergunta aqui, o Alan? Por que que o Paulo odeia tanto o Chicago Bears?
Porque eu odeio.
Você pulou o Chicago Bears, cara!
Não, eu não pulei, ele vai estar aqui, pô. Só coloquei numa...
Na sua ordem.
Eu coloquei na ordem que veio na minha cabeça os times. Okay, coincidentemente.
Tá bom. Mostrando que você odeia o Chicago Bears.
O Bears foi o último que eu coloquei.
Tá lá.
Mas eu vou continuar seguindo a minha ordem.
Apenas fatos.
Eu vou continuar seguindo a minha ordem. Que o próximo time é o Minnesota Vikings. O Vikings, o PFF, escolheu um DL. O Caris Tonga. E aí, quer me ferrar o PFF, né, pô?
Não tá te ajudando, meu cara.
Basicamente, o que eu tenho pra falar do Caris Tonga é o que tá escrito aqui, que é o seguinte. Ele é um defensive lineman de terceiro ano, veio num team-friendly one-year deal, né? Veio num contratinho bacana de um ano, mas é esperado que ele tenha um papel importante no interior de linha do Vikings. Ele só jogou 300 snaps em 2022, mas conseguiu se tornar um bom defensor de corrida pelo interior da linha. Ele teve 73,3% de run defense grade pelo PFF, o que colocou ele entre os 16 melhores da liga.
Ele jogou aonde?
No próprio Vikings, o ano passado. Ele voltou em um...
Ele foi que tá falando.
Ah, ano passado, tá.
Falou que o ano passado...
Ele foi draftado pelo Bears, é isso?
É, ele foi draftado pelo Bears.
Popper.
E aí ele teve um ano maravilhoso de calouro.
Cara,
Ele
e eu
tira
vou te dizer,
grande nota de 52,1.
se essa é a expectativa de breakout player do seu
Vai.
time,
É duro, né? Um
é
DT,
complicado,
nosso
cara.
teco, é
Ah, pô,
dolorido.
puta escolha merda, graças a Deus, viu? Não sobrava nada pra mim.
Vamos começar por você então, Alan, dessa vez. Quem você acha que é a escolha
Eu
pro.
acho que a escolha do Vikings é bem óbvia, né? Como a gente falou antes do programa começar, não dá para escolher o TJ Hawkinson, né? Porque eu acho que ele ainda não deu aquele breakout e tal, mas entre Vikings e Lions ano passado, ele bateu 900 jardas, né? Então, um tight end.
É
Não dá
bastante.
para esperar muito mais que isso, né? É só. Eu até acho que ele tem espaço para render mais que isso, mas não dá para dizer que um cara que bateu 900 jardas ainda tá naquela categoria de. Não deu certo ainda, né? Então, tirando o TJ Hawkinson, eu acho que só sobra um cara que é óbvio, claramente tá em vias de estourar, que é o Jalen Reagor.
Eu achei que vinha alguma coisa séria, pô.
Eu vi que ele tava preparando o terreno pra uma besteira, mas eu achei que ele ia mandar o Nick Mullens.
Eu achei que era uma
Olha,
besteira
Nick
só.
Mullens era boa escolha. Não, minha
Eu achei que
escolha
era tão besteira,
real,
né?
minha escolha real mesmo é o jogador que eu já falei até na off-season, que foi uma boa contratação, acho que tem uma chance real de ser um sucesso, que é o Marcus Davenport, o ídolo do Mario Cole.
Mas ele, é porque ele teve muita lesão, não dá para falar que ele estourou, tá, beleza.
Se tivesse estourado, além de ter estourado
o joelho, né?
ele não teria
Se vocês não
saído do seio,
sabem,
né?
ele não tem o dedo mindinho de uma das mãos, né, que ele teve que amputar. Então a única coisa que ele estourou mesmo foi o dedinho.
Jesus amado.
É uma escolha ok.
15 sacks esse ano, hein? Davenport.
Porra, aí eu
Eita,
vou chorar, mano. Aí eu vou ficar muito triste. Se ele manda um 15 sacks no primeiro ano fora do Saints, eu vou ficar mal.
no o Saints jogava no 3-4 também, Mário?
Não, eu jogava 4-3. Ele era DE de 4-3 lá.
Ele vai trocar agora, né? Ele vai jogar.
Ele vai jogar de 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 3-4. Assim, eu vejo ele jogando de 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 3-4 porque. No Saints, quando você fazia formações de pass rush puro, ele jogava por dentro de DT. O Davenport, ele é bem pesado para fazer o Edge na 3-4. Por isso que eu achei um absurdo quando eu vi o vídeo dele treinando Cove. É esse, pessoal, o PR do Vikings achou maravilhoso botar o Davenport em cobertura. E todo mundo pergunta: o que que vocês estão fazendo, cara? Porra.
Mas será que ele não perdeu um pouco de peso? Porque ele não chegou na liga tão pesado assim, né?
Ah, mas ele é bem pesado, cara. Mesmo que ele.
200,
Mesmo na época que ele.
265 libras é ok, né? Para um edge
Eu não
rusher.
vejo ele jogando de Edge numa 3-4. É bem provável mesmo, assim. Ele tem o mesmo biotipo. Não, não é mesmo, mas ele lembra muito o biotipo do Cameron Jordan. Que era um cara que, quando o Saints draftou, jogava na 3-4. Ele jogava de Edge 3-4. E aí, quando fez a transição para 4-3, ele ficou de Edge na 4-3. Eu vejo a mesma coisa que o Davenport, e é um encaixe até melhor para ele do que jogar na 4-3. Jogar de 3-4 por dentro ali é um encaixe que eu vejo melhor para ele.
Então, talvez o Alan esteja falando aí, encaixe, ele muda para uma outro tipo de defesa e produza mais.
É um encaixe melhor mesmo, eu também acho, porque assim. Pro Saints ele ficava, né? De vez em quando pegava DE na Tritec e Edge. Mas, pô, eu espero que não, porque eu vou ficar muito triste. Desculpa aí, Davenport.
Não, mas
Mas eu espero que você não tenha esse sucesso aí, não,
o
cara.
Cameron Jordan chegou na NFL, lógico que a gente tá pegando peso de combine, essas coisas, mas ele veio com 287 libras, né? E o Davenport veio com 265, ele é bem mais leve, né?
Eu
Não
acho que
sei se é
hoje
muito
eles estão bem
comparável,
semelhantes,
assim.
cara.
Não sei se ele ganhou peso no Sainz, de repente, né?
Ganhou. Ganhou bastante peso.
Mas pode ter perdido agora também, né? De repente. Depende do que o Vikings quer. Se o Vikings quer usar ele como outside linebacker, provavelmente ele teria que perder um pouco de peso, né? Que para esses caras, às vezes, é até mais fácil, né? Eles comem que nem uns bois pra ganhar peso, né? Pra perder, é só começar a comer como gente normal.
E você, Mário, o que, que você separou? Ah,
é... olhar o elenco do Vikings é desesperador. Tá?
Fala
é desesperador. Pô. É. Ah, se a gente tá buscando um cara no elenco, assim, não tô falando o Vikings como um todo é desesperador, tá? Não vou falar isso. É, mas olhando para buscar um nome que não tá abaixo do radar e que possa render, é difícil,
não,
cara.
NFC tá puxado. É, não é só o Vikings, não.
Eu vou colocar um cara.
O Vikings ele tem bons jogadores estabelecidos, tem alguns calouros promissores, mas jogador segundo anista, terceiro anista, assim, ou jogador recém-contratado que pode explodir, tá difícil mesmo.
Então, assim, eu vou numa aposta alta aqui. Tá? Um cara que talvez nem volte a jogar, mas no draft era muito bem avaliado.
Jalen Hagel? Não.
Mas... Não.
Jalen Hagel é uma aposta alta, pô.
É uma baita aposta. É... Mas que eu vi as últimas notícias falando que... Isso aí eu sei que vai acontecer pra todos, mas fala que ele voltou ainda mais explosivo. Mas o cara já tinha um nível bom antes, né? Então eu vou fazer essa aposta, até porque é o único que eu tenho algum conhecimento pra falar. Que é o Lewis Sin, que é o safety que foi draftado ano passado, teve uma lesão, uma fratura exposta contra o Saints, inclusive, o jogo contra o Saints, e que tava se apresentando num bom nível. Eu acho que se ele voltar a jogar, é uma grande chance dele ser o cara do breakout year do Vikings.
É uma boa aposta, assim. Ele veio bem cotado no draft, né? Muito bem cotado.
Sim. Eu lembro que draftaram... Quem era que era o queridinho, o safety queridinho de 2022?
Era o Kyle
não
Hamilton,
lembro.
Né?
Isso, e ele era o Kyle Hamilton dos pobres, era mais ou menos assim. Então eu vou de Lewis Cine, porque acho que é um nome que tem talento e que não teve tempo para demonstrar isso.
É, uma boa.
Você não vai achar um terceiro cara aqui não, né, Paulo?
Não sei se então, eu olhei, falei, cara, aqui, quando eu bati o olho no Vikings, eu falei, vai ser fácil, só olhar o running back, porque saiu o Dalvin Cook e agora o running back vai ganhar destaque, pode ser um breakout player, né? E aí eu olhei os running backs e falei, ah, acho que não, né?
O Alexander Mattison
Eu olhei, ele tá de. Nos últimos 4 anos ele tá no Vikings ali e ele, tipo, não passou. Teve ano que ele teve 134 attempts, pô. Que é um número até.
Eu não olho as grades dele recebendo bola, não, senão você vai ter.
E as yards por tentativa são muito baixas. A não ser se, tipo, realmente ele estourar mesmo, mas. É o único nome que eu consigo olhar aqui e falar alguma coisa, é ele, o Mattison, porque é mais por causa da posição, porque ele deve ser o titular, do que pelo jogador em si mesmo. Mas é isso, se você é torcedor do Vikings ouvindo a gente, tem outros jogadores que você acha que tem chance de explodir,
aqui.
Manda pra gente aí, pô.
Eu tinha um nome aqui que eu fui na minha pesquisa... Que é um cara que tá entrando aí pro seu terceiro ano, segundo ano, ou terceiro ano, não sei. E é o Patrick Jones II, que é um edge, que ele teve 4 sacks no ano passado. Né?
Não
é
vai
muita
ter oportunidade
coisa.
Porque o Davenport vai...
Mas talvez joguem junto, né? Porque
mas, assim que o Daniel Hunter machucar, que é inevitável, talvez ele ganhe um pouco mais espaço.
Mas ele é mais leve, né? O Patrick Jones do que o Davenport. Então talvez ele jogue até junto com o Davenport por dentro e o Patrick Jones por fora. É, em algumas situações, eu acho que é interessante. Um cara que tem só 24 anos, vai fazer 25, pode render alguma coisa esse ano ainda. Já que Paulo refugou novamente.
É, tu fica por
último. Segunda refugada já.
Fica por último, é isso. Vou começar a pegar uns primeiros pra mim.
Mas você falou Jordan Love, foi o segundo, cara. Foi o último, não.
Mas Jordan Love eu não refuguei, eu só falei que eu não botei mesmo.
Só caguejou. Segue aí, vai, Paulo, que eu quero dormir antes da 1 da manhã.
Eu vou seguir, Alan. É o seguinte, como a gente já... Chegou a 1 hora de podcast free aqui. Eu vou subir o paywall já e a gente continua depois do paywall, porque Eu não vou deixar terminar, não, porque senão é injusto com quem paga o podcast, que
Exatamente.
faz 1h15 de podcast free, sacanagem. Então vamos subir o paywall.
Não pode passar!
Acabou a mamata!
Você não vai passar!
E é um selvagem porteiro do Enem!